O tempo passará muito rapidamente hoje. Também houve, estavam mais de 1.000 pessoas, mais de 1.000 conexões ligadas em todas as línguas. Em todas as línguas é ouvida a palavra de Deus. Hoje pediríamos a alguns irmãos que somente passem saudações, de fato, somente saudações. Nossos irmãos do Canadá, Estados Unidos da América, de Kinshasa, um dos irmãos de Portugal, que também possa passar saudações. E vocês já podem vir para a frente agora, e após ouviremos um cântico na língua russa, e caminharemos junto e cantaremos o Senhor em nossos corações. Sintam-se bem, nós temos aqui um grande número, me foi pedido de não mencionar nomes. Saudações de Pretória, de Durban, da cidade do Cabo, de Joanesburgo, mais uma vez Joanesburgo, Porto Elizabeth, mais uma vez África do Sul, então Libreville, de Ucrânia, então Peru, então Nairobi, então Cuba, e então temos um pedido de oração para a Finlândia, ligado com saudações da nossa abençoada família Ovid, saudações do irmão Xavier, chofer, saudações do irmão Mambugo, saudações, sim, eu não queria mencionar nomes, mais uma vez saudações, Mupatas, mais uma vez, irmão Bruce, ao Cidade do Cabo, irmão Hervé de Lyon, saudações de Pretória, mais uma vez, de Ruanda, mais uma vez de Cuba, mais uma vez de Ottawa, Canadá, e mais uma vez de Atlanta, Estados Unidos. Sim, agora nós temos aqui nossos irmãos, sim. Somente palavras de saudação. Eu vos saúdo a todos no precioso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu vos trago as saudações dos irmãos dos Estados Unidos da América e dos irmãos de Benin, da África, que também visitei. Que Deus os abençoe a todos. Amém. Amém. Eu vos saúdo a todos no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu ainda não voltei a Kinshasa, eu ainda estou na Europa. Mas, se Deus quiser, estarei na próxima semana, viajarei ao Congo. E eu peço que, se eu posso levar vossas saudações aos irmãos do Congo. Que Deus vos abençoe. Deus abençoe. Vocês têm as saudações de todos os irmãos e irmãs de Montreal. Deus esteja com vocês. Até que nos encontremos novamente, se não nessa terra, então nas bodas e na Nova Jerusalém. Amém. Foi meu tradutor em Toronto e em Montreal.
Saudações no nome de Jesus. Eu trago recomendações da noiva que se encontra em Portugal. E espero que isso não seja somente uma visita, mas que possamos estar reunidos em torno da palavra de Deus,
sondern dass wir das Wort Gottes versammelt sein dürfen.
Conto com as vossas orações.
Ich rechne mit eurer Gebete.
E com alimento.
Und mit der geistlichen
porque
Speise.
Temos muito trabalho para fazer em Portugal.
Denn wir haben noch ein großes Werk in Portugal zu
e
tun.
Estamos vivendo nos dias.
Wir leben in den Tagen.
Em que todas as águias de Deus.
In denen alle Adler Gottes
estarão se alimentando da palavra.
Sich von dem Wort Gottes ernähren.
E o nosso trabalho é levar essa palavra.
Und unsere Aufgabe ist dieses Wort,
as águias de Deus,
den Adlern Gottes zu bringen.
Ja, Deus abençoe.
Gott segne euch.
Amen, danke.
Obrigado.
Und viele Grüße nach Portugal.
E muitas saudações para Portugal.
Ja. Amen. 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 Haben wir noch jemand?
Gott segne. Wer wollte noch was sagen?
Quem ainda queria falar algo? Uma irmã queria cantar na língua russa. Então venha, por favor, para a frente e nos cante um hino na língua russa. Eu havia dito que Jean-Claude poderia cantar ainda, talvez no fim.
Где святые все поют, где спокойною рекою воды чистые текут. Да мы встретимся с тобою над чудною рекою, там с неумолкаемой хвалою Иисус будем служить. Над прозрачною рекою, чистой, светлой, как кристалл, там воскликнем мы с тобою, вечный день теперь настал. Да мы встретимся с тобою над чудною рекою, там с неумолкаемой хвалою Иисусу мы будем служить. Между днями и рекою путь непроходимый был, но сколь тяжкою ценою Агнец нам его открыл. Да мы встретимся с тобою над чудною рекою, там с неумолкаемой хвалою Иисусу мы будем служить. Там сиянье над рекою лик Христа мы будем зреть. Кто на землю за тобою не сходил, чтоб умереть. Да мы встретимся с тобою над чудною рекою, там с неумолкаемой хвалою Иисусу мы будем служить. Скоро будем над рекою, скоро путь придет к концу. Скоро встретимся с тобою, вознеся хвалу Отцу. Да мы встретимся с тобою над чудною рекою, там с неумолкаемой хвалою Иисусу мы будем служить. Да мы встретимся с тобою над чудною рекою, там с неумолкаемой хвалою Иисусу мы будем.
Amém. Sim, de fato, é poderoso. E me veio o pensamento, há na língua russa sequer um cântico com 3 ou 4 estrofes, todos outros têm 7 ou 8 estrofes. O coração simplesmente transbordou daquilo que Deus atuou. E após a Segunda Guerra Mundial, foram as primeiras reuniões que eu pude vivenciar no pleno evangelho, na língua russa ou nas línguas eslavas, todas as pessoas que na Segunda Guerra Mundial foram ajuntadas e depois, posteriormente, foram despedidas para suas terras natais. Mas uma coisa tenho que dizer, eles podiam cantar, eles podiam orar, eles tinham orações que às vezes tinham a impressão que as pessoas seriam levantadas da terra. Mas, naturalmente, as dificuldades, os problemas eram muito enormes. Nós não mencionamos o irmão Gilbert, não mencionamos o irmão Tati, nós não mencionamos o irmão Kupfer, nós não mencionamos muitos, mas vocês devem saber, vocês estão em nossos corações e nós agradecemos por todos os irmãos. Irmão Tati foi meu tradutor em Bruxelas e tivemos de fato lá uma das maiores poderosas reuniões. Acima de 500 pessoas estavam reunidas para ouvirem a palavra de Deus, e então em Paris foram acima de 1.500 pessoas, e o irmão Tati, as duas vezes, foi o tradutor. O irmão Kupfer, ontem, me disse ainda, foi uma das mais poderosas reuniões que tivemos em Paris. A palavra de Deus cumpre aquilo para o qual foi enviada. E eu posso dizer, me alegrei especialmente que toda a família da Eslováquia veio. Nós todos estamos unidos no amor de Deus. E também vós, prezados irmãos, eu não sei se devo mencionar nomes sempre, mas eu estou lhes olhando agora diretamente. Nós estamos ligados convosco. Deus vos abençoe. Deus abençoe a família Trapani. Deus abençoe todos que pertencem a ela, que esteja convosco no tempo da aprovação, de forma especial. Temos que passar nós mesmos por provações para podermos compreender os outros em suas provações, de fato, de coração. E nosso Senhor, Ele teve misericórdia com todos, porque Ele viu os problemas, a culpa, as dores, as enfermidades, tudo Ele tomou sobre si. Então, Ele pode ter misericórdia e deu tudo a todos que necessitavam. O mês de maio teve realmente algo especial. Foi um dia 7 de maio, quando o anjo do Senhor veio ao irmão Branham e lhe disse: eu vim da presença de Deus a ti. Foi enviado para te passar a missão. E ele, de fato, em todos os detalhes, deu as explicações como o ministério deveria ser, que ele, com a sua mão esquerda, tomaria a mão direita do paciente, que ele, então, colocaria a parte de cima na sua mão, deveria deixar sua parte de cima da sua mão visível, então que o câncer e o tumor que a pessoa respectivamente tinha, seria então visível na sua mão para que o paciente pudesse ver a sua própria doença. E o anjo do Senhor disse: ordene as pessoas para as quais orares que não fechem os seus olhos durante a oração, mas sim para que vejam que no momento quando a cura acontece, desaparece o tumor ou o câncer da sua mão. E todos vocês sabem, eu conheci especialmente os irmãos irmã Gordon Lindsay, principalmente nos anos de 47, 48, 49, nas reuniões, estavam sentados e repetidamente vivenciaram como Deus, como Ele abençoou esse dom infalível e utilizou esse dom. Ligado com isso, naturalmente, está a mensagem que podemos carregar hoje. Se tratou da confirmação e legitimação divina. Um homem pode falar muitas coisas, pode se colocar em muitas coisas, mas se Deus não dá a confirmação, o que é então? Deus, o Senhor, não disse a Moisés: dois sinais te serão dados, um com a mão, e aconteceu então, ele deveria colocar a sua mão no peito e retirar, e ela estava totalmente coberta de lepra, então deveria colocar de volta e retirar, e vejo então, a mão estava como a mão de uma pequena criança, como a pele de uma pequena criança. Eu não posso fazer nada em relação a isso, que Deus dá indicações diretas quando Ele determina ou comissiona alguém para um ministério que está em ligação com o plano de salvação de Deus, com a história da salvação de Deus. E assim foi com o irmão Branham, que lhe foi dito que a mensagem, a palavra, com todas as promessas que Deus deu, lhe seria confiada e que anteviria a segunda vinda de Cristo. E isto, nós podemos muito conscientemente, muito sóbrios, muito claramente, podemos pessoalmente vivenciar entre todas as ligações que houveram ontem e hoje pela manhã. Também está o telefonema de Nairobi, do nosso irmão Paul. E o que ele disse? Irmão Frank, eu vi a reunião de ontem à noite e me veio o pensamento que não há nenhum outro lugar sobre a terra onde o povo de Deus em todas as línguas, povos e nações pode se reunir para ouvir a verdadeira e clara mensagem de Deus. E ele estava tão movido intimamente e disse: graças seja a Deus que estamos conectados, que podemos ouvir juntamente e vivenciar. Sim, a palavra não volta vazia. Então temos a fundação do ano do Estado de Israel no dia 14 de maio de 1948. O cumprimento da Escritura. O povo de Israel deveria, pela desobediência e pela incredulidade, ser espalhado por todos os povos da terra e, no fim dos tempos, ser reunido novamente diante dos nossos olhos. A figueira se tornou frutífera diante dos nossos olhos. A profecia bíblica se tornou realidade. Hoje, nós podemos elevar a Bíblia repetidamente e exclamar: como nosso Senhor naquela época, hoje esta Escritura se cumpriu diante dos vossos olhos, diante dos nossos olhos. E por isso, irmãos e irmãs, nós temos que dar as reuniões que ainda Deus nos dá, nós temos que levar isso em conta. Não é somente chamado para fora, é de fato preparação, um ouvir sobre aquilo, o que o Espírito diz, tem a dizer às igrejas. E quem lê Mateus 13 com atenção constatará que o Senhor uma vez disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E uma segunda vez ele disse: bem-aventurados são vossos olhos, porque veem, e vossos ouvidos, porque ouvem. E quem então vai a Lucas 24, constatará que lá nosso Senhor voltou à palavra e lhes mostrou tudo o que naquela época veio ao seu cumprimento, e seus corações queimavam, Eu me pergunto, irmãos e irmãs, estamos dominados? Nossos corações estão queimando quando ouvimos as profecias bíblicas no seu cumprimento? Quando estamos vendo o seu cumprimento? Quando temos parte daquilo que Deus está fazendo atualmente pela graça? Este é o maior presente que Deus pôde nos dar. Aqui está em Lucas 24, versículo 25. Então ele disse, ó néscios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Não o que escribas interpretaram, o que os profetas, do que se referenciava ao plano de salvação de Deus, o que eles pregaram. Crer a palavra original e recebê-la, e então recebê-la também revelada. No versículo 29, e eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. Quando o Senhor começou do Velho Testamento de partir as profecias bíblicas com eles e lhes mostrar o cumprimento, ele só tinha um desejo: permaneça conosco, fale adiante conosco, mostre-nos tudo que encontrou o cumprimento. Então, no versículo 32, e disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Não queimava o seu coração, não queimava o meu coração? Queima os nossos corações? A gratidão em nossos corações, que o Senhor não fala mais em parábolas conosco, mas sim livre e abertamente fala conosco. Ele até anunciou isso, que virá o tempo onde não falarei mais em parábolas com vocês, mas vos direi abertamente. Assim cremos. Então, assim como não recebemos mais a palavra em parábolas conosco, mas aquilo que ele manteve oculto em parábolas, isto ele nos revelou pela graça. Nós temos muitos temas que poderíamos contemplar, mas aqui o fim, em Lucas 24, é poderoso. E eu quero ainda ler mais uma vez versículo 45 em Lucas 24. Então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E então, somente após, no versículo 47, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E então, o Senhor chama os seus discípulos como testemunhas, no versículo 48, e destas coisas sois vós testemunhas, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Esse é o nosso desejo, irmãos e irmãs, que a palavra não seja somente pregada em palavras, mas sim através do poder de Deus, pela graça, seja confirmada. O que Deus nos deu acima de toda medida é o ordenamento da profecia bíblica. E deixe-me em toda brevidade mostrar a vocês como Deus já disse as coisas de antemão e já na forma de passado falou como se as coisas já estivessem lá. E hoje ainda estão no futuro. Temos que ler as profecias bíblicas, o caráter das profecias bíblicas, nós temos que reconhecê-lo. Deus já viu o fim, Ele sabia o fim antes do princípio. Ele já podia deixar pregar todas as coisas, ou deixar pregar como se já tivesse acontecido. As poucas passagens no Evangelho de João, no capítulo 18, Evangelho, capítulo 18, aqui temos uma palavra do Senhor para aos quais acrescentaremos ainda outras passagens. João, capítulo 18, versículo 37. Aqui o nosso Senhor diz como rei. Disse-lhe, pois, Pilatos, logo, tu és rei? Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Nascido para isso, ele era rei, ele era o rei que veio a Abraão com Melquisedeque. Em Gênesis, no capítulo 14, vem o rei de Salém e trouxe pão e vinho, trouxe a santa ceia consigo e festejou a ceia com Abraão, após ele ter carregado a vitória sobre todos os reis inimigos. Em Hebreus 7, nos é dito quem ele é. Naquela época, no tempo de Abraão, ele não tinha pai e não tinha mãe. Lá, ele ainda não havia vindo a nós, ainda não havia sido nascido nesse mundo. Mas o anúncio, os anúncios já estavam em todo o Velho Testamento. Então, o que se refere ao nosso Senhor como rei, somente para mostrar que profecia bíblica tem que ser vista no seu cumprimento e jamais, jamais interpretada. Então, temos aqui no, em Mateus capítulo 21, Mateus capítulo 21, a partir do versículo 4, Mateus 21, versículo 4. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Isso foi Zacarias 9, versículo 9. Vejam, o teu rei vem a ti. Mas naquela época ele não veio para entrar no reinado. Naquela época ele veio para nos trazer a redenção, para que nós pudéssemos pertencer a um povo de reis e sacerdotes, para que então com ele, quando ele entrar no seu reinado, com ele possamos reinar como reis também. Vamos a Lucas capítulo 1. Eu leio essas passagens por um motivo muito certo, para nos mostrar o cumprimento daquilo que Deus prometeu para o nosso tempo, simplesmente a partir da Escritura, nos mostrar e iluminar. Lucas, capítulo 1. Aqui nós temos versículo 67. Lucas, capítulo 1, versículo 67. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo e nos levantou uma salvação poderosa. Vocês podem ler adiante, agora versículo 70, como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo. Versículo 72, para manifestar misericórdia a nossos pais e lembrar-se do seu santo concerto. Isso é poderoso. Deus não somente faz algo assim, Deus faz tudo de acordo com a sua, com seu plano de salvação que ele desde antes da fundação do mundo já estabeleceu. Assim sendo, quando olhamos dentro da Santa Escritura, nascido como rei, mas ainda esperamos que ele introduza o seu reinado. E se especialmente, isso está sempre no meu coração, para servir, para ajudar, não para fazer crítica, mas para servir e para ajudar. E todos nós sabemos o que está em Mateus 13 escrito. Também em comparação com Mateus 25 e Mateus 13, quando as pessoas dormiam, O inimigo utilizou o tempo para semear a semente, a sua semente para semeá-la. O Senhor semeou a sua semente onde todos podiam ouvir bem e sabiam o que ele, havia dito. Ele bem-aventurou seus olhos e ouvidos porque ouviram e porque veram e viram. Mas então veio o inimigo, quando as pessoas estavam dormindo, e semeou a sua semente. Mateus 25, e todos dormiram. E esta é a parte, esse é o período de tempo do qual o inimigo pode, ou semeou sua interpretação entre o trigo no mesmo campo. E se hoje aqui eu digo, até 1979, não havia direções especiais, não irmãos que haviam surgido em algum lugar para erigir citações ou pregar outros evangelhos, outra mensagem. E o que havia acontecido? Nós não estávamos cuidando, não estávamos alertas, acordados. Não tínhamos o espírito de discernimento espiritual. E, de fato, muitos caíram nisso. E até hoje, ainda não estão curados na fé. Irmãos e irmãs, é muito, muito importante que nós permaneçamos na palavra. E como na palavra de introdução foi lido, a palavra de Deus permanece eternamente. E esta é a palavra que nós pregamos a vocês. Nenhuma interpretação, mas sim a palavra. Eu espero que ninguém esteja de mal conosco, mas há livros que somente tratam do irmão Branham. Aqui estão acima de 230 fotos do irmão Branham, daquilo e do outro, disto e daquilo e mais de outra coisa. Acima de 230 fotos. Isso deve ser mensagem do tempo do fim? Não. Isso é glorificação de ser humano. E se eu pudesse, eu simplesmente jogaria fora isso. Isso nos desvia, isso desvia do núcleo do que se trata. Hoje não se trata mais o profeta disse, mas sim que nós, o que foi dito, compreendamos corretamente. E só compreendemos corretamente se pudermos levar a Escritura e receber a resposta de Deus na sua palavra. E então, nós temos a certeza que estamos na palavra. O que deve ajudar uma pessoa, se ele fala, eu creio a palavra, e de fato ele crê aquilo e outra coisa e outra mais, até que o irmão Branham voltará novamente, que ele cumprirá a missão da tenda, a terceira puxada, e outros. Eu deveria trazer os 5 ou 6 pontos. Um chega ao fim e diz que o arrebatamento já aconteceu, a transformação já aconteceu, e a ressurreição, as bodas já aconteceram, estamos já no milênio. Não se pode imaginar de que quantas formas o inimigo tomou influência, porque os irmãos não têm o respeito diante da palavra de Deus. O que devo dizer a vocês? A minha responsabilidade está diante de Deus, diante da palavra e a graça que Deus, de fato, desde o princípio nos deu, é que tragamos tudo de volta à palavra e falemos aquilo que Deus disse, especialmente a todos os irmãos, que em todo o mundo foram trazidos em dificuldades com Revelação Apocalipse 10. Porque o irmão Branham, esse capítulo, 59 vezes ele mencionou, mas ele sempre falou no plural. E eu peço a vocês, se vocês forem comigo, a Mateus capítulo 1, aqui, José, ou perdão, capítulo 2, aqui está no versículo 14 e 15, Mateus 2, 14 e 15, e levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Se vocês forem a Êxodo 4, 22, 23, Deus fala ao povo Israel: você é o meu primogênito, filho primogênito, eu te chamei, você é meu filho primogênito. E se vocês forem a Oséias, no capítulo 11, no primeiro versículo, do Egito, eu chamei o meu filho. Duas coisas totalmente diferentes se referem a uma passagem bíblica: do Egito eu chamei o meu filho. Um foi cumprimento, foi cumprido com o povo de Israel, o outro cumpriu-se com o nosso Redentor e Senhor. Dois cumprimentos totalmente diferentes, mas o ponto de referência foi um e o mesmo. Isto é o que Deus nos deu, pela graça Ele nos deu, que aquilo que o Senhor nos mostrou, que nós não trouxemos por nós mesmos, mas sim que nós podemos ordenar hoje. Eu trouxe um shofar hoje aqui, como já uma vez no passado, e eu quero, de fato, que todos os irmãos em toda a terra, com todo respeito, compreendam que o extraordinário, único, infalível ministério que Deus deu ao irmão Branham no nosso tempo esteve aí para trazer a nossa atenção para o que tinha a nos dizer através da sua palavra, através do seu Espírito. Mas aqui está o ponto. E aqui ninguém precisa estar de mal comigo. O irmão Branham foi profeta. Ele não pôde ordenar tudo como profeta. Como profeta, ele disse as coisas que Deus tinha a fazer. Isaías ordenou alguma coisa, Jeremias ordenou alguma coisa. Os profetas já puderam ordenar todas as coisas? Ou os quatro evangelistas ordenaram? Paulo ordenou, Pedro ordenou. E essa é a diferença entre a parte profética e a parte de ensinamento que Deus, pela graça, nos deu, que nós ordenemos as coisas e somos simplesmente gratos. E, por favor, para que eu não esqueça, hoje, quando estava sentado no meu escritório e li Mateus 13, Primeiramente está: deixai as duas coisas crescer até a colheita. Mas então, Deus, o Senhor, quis enviar seus anjos para tirar cada tropeço do seu reino até a colheita. As duas coisas devem crescer juntas. Mas antes que a colheita possa ser trazida, não haverá mistura com o trigo e a erva daninha. Não. E isso eu falo isso no nome do Senhor, sob a autoridade divina da sua palavra. Quando me foi mostrado o campo de trigo, não havia nenhuma erva daninha, nenhum espinheiro, nada. No campo de trigo já estava já inclinado pelo sol e já tinha todos os grãos já inclinados para baixo. Quando o Senhor me disse: agora entre na ceifadeira e traga a colheita. O que é hoje? O que acontece hoje? Chamado para fora, mas preparação para que de fato tudo o que não é de Deus seja retirado da igreja, dos seus corações, do vocabulário, da boca, seja retirado, para que somente a pura e verdadeira palavra de Deus seja pregada, crida e passada adiante. Disto é o que se trata hoje. E então, para mostrar isso aqui também, Ele, nosso Senhor, que como rei foi nascido e veio dentro desse mundo e deu o seu sangue e sua vida, e como já disse, para nos tornar um povo de reis e sacerdotes. Assim está em Apocalipse 5 escrito. Mas após muitas coisas terem acontecido, se cumpre o que está escrito em Apocalipse, no capítulo 11, versículo 15. Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. E vocês sabem quando isso foi quando será exclamado? Após o ministério dos dois profetas. Primeiro, somente quando os dois profetas tiverem consumado o seu ministério. Leiam de Apocalipse, capítulo 11. Apocalipse, capítulo 11. Aqui está no versículo 12, direcionado aos dois profetas. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Quem ler Apocalipse, a Revelação, especialmente capítulo 8, com o coração aberto, sem ter opinião própria, ou sem ter uma opinião formada já. Quem ler assim, lerá com grande respeito e não fará nenhum parágrafo, nenhuma consideração entre o versículo 1 e o versículo 2. Ele simplesmente lerá adiante. Após a meia hora de silêncio, se cumpriu ou se cumprirá o que está escrito diretamente no versículo 2. E vi os sete anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas sete trombetas. Eu simplesmente trouxe mais uma vez, para que vocês saibam. 11 vezes está a palavra shofar. A palavra hebraica shofar. De Apocalipse 8 até Apocalipse capítulo 11. 11 vezes. 7 anjos receberam 7 shofars. E quando tocaram esse shofar, aconteceu juízo sobre a terra. Em cada shofar havia juízo, somente juízo, somente juízo, porque estava no tempo, no período de tempo da época dos dois profetas. Nos primeiros 3,5 anos, ambos profetas tinham o falar e nada pôde acontecer porque estavam atuando em missão de Deus, e se alguém se quiser tomar poder deles, então sairá fogo deles. Em qualquer forma, eles podem cumprir o seu ministério, e os 144 mil das 12 tribos de Israel, para chamá-los para fora, que então serão selados e então em paz e tranquilidade poderão fazer isso. Então o pacto é quebrado. Então vem o grande tempo de tribulação. Entra, e isto acontece, ou nesse tempo acontece, quando essas 7 juízes de trombeta atingirem a terra, e podemos ler isso, o que quer que aconteça quando um anjo toca na trombeta. Então temos 6 deles tocaram trombeta no capítulo 8 e 9. Então só resta um. E ele é mencionado no capítulo 10, anunciado no capítulo 10, versículo 7. E que todos, especialmente todos os irmãos servidores em toda a terra, que ouçam. Apocalipse 10, 7 é um anúncio. No dia, os seis naquele tempo já tocaram na trombeta. E então vem um anúncio. Quando o último tocar na sua trombeta, então o mistério de Deus chegou ao seu fim, como ele anunciou aos seus servos, os profetas. Por que não podemos respeitar isso? Simplesmente pertence, faz parte. E em Apocalipse 10, versículo 7, está a mesma palavra shofar, quando ele tocar o seu shofar, então virá o mistério de Deus à sua conclusão, como ele anunciou aos seus servos, os profetas. Até Apocalipse 11, versículo 15, está repetidamente escrito a palavra shofar. Mas agora a pergunta, por quê? Porque o irmão Branham se referiu a Apocalipse 10. Porque no dia 28 de fevereiro de 1963, essa detonação poderosa de 7 vezes, que ele mencionou como 7 trovões que estremeceu toda a terra, que as pedras rolaram das montanhas. E irmão Branham, dia 24 de março de 1963, 7 vezes, ele bateu no pódio, no púlpito, e disse: os 7 trovões foram tão poderosos que toda a terra se estremeceu. Então, ele se referiu à experiência toda poderosa que aconteceu na abertura dos selos, 7 selos, para a abertura dos 7 selos, iniciou a abertura dos 7 selos. Então veio março de 1963, quando ele falou sobre os 7 selos, todos que pensam que têm que interpretar Apocalipse 10, isto não é possível. E eu vos lerei três passagens do Velho Testamento. Também isto, eu já vos disse, o irmão Branham, ele somente precisou se referir à palavra de Malaquias. Eu vos enviarei o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Nenhuma única vez, seja Mateus 17, se referenciou a Mateus 17, nenhuma vez se referiu a Marcos 9, versículo 12, aonde o Senhor, no Velho Testamento, foi ao Velho Testamento e onde o ministério está prometido no Velho Testamento e foi confirmado no Novo, e disse, em verdade vos digo, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Por quê? Ele não podia dar testemunho de si mesmo? Isso não é possível. Deus cuidou que nós, ao ler da palavra, chegamos a essas passagens e podemos, pela graça, ordenar tudo corretamente, e ele foi o profeta enviado por Deus. Ouçam atentamente, especialmente os que cavalgam sobre isso. Isto sempre foi um sinal errado. Quem, sinal ruim, quem tem algum ensinamento, quem pega algum ensinamento e torna isso um ponto de referência, então falta uma coisa de clareza no espírito, na cabeça e no coração. A pregação tem que estar balanceada, sem ter algum ponto especial. Ou, vocês sabem o que eu penso, é um ponto onde você sempre fica cavalgando e mostrando para isso, mas simplesmente em equilíbrio tem que ser pregado. O bom é que podemos pegar o Velho e o Novo Testamento. O bom é que temos o Velho e o Novo Testamento. E temos o respeito e o temor diante de Deus e da sua palavra para sempre e eternamente. Mas aqui, se formos Apocalipse capítulo 10, em lermos no versículo 3, e clamou com grande voz, como brama o leão, e havendo clamado, os sete trovões vieram soar as suas vozes. Então, primeiro quando o Senhor, como anjo do pacto, descer, pé sobre terra e sobre o mar, colocar, ele é o proprietário original, e quando ele entrar, começar o seu reinado, ele colocará pé sobre a terra e pé sobre o mar, pois a ele pertence tudo o que ele mesmo criou. E esse será o momento quando esses sete trovões de Apocalipse 10 deixarão ecoar suas vozes, e isso está em ligação com o povo de Israel. Eu vos lerei do profeta Amós, no Velho Testamento, do profeta Amós. Aqui está, no primeiro capítulo, Amós, capítulo 1, versículo 2. E disse, o Senhor bramará de Sião e de Jerusalém, dará a sua voz. Nas habitações dos pastores haverá pranto e secar-se-á o cume do Carmelo. Quando ele bramar de Sião, não de algum lugar, não de Nova York, ou de algum país ou cidade, mas sim de Sião, ele bramar, como um leão bramar. O mesmo está escrito em Joel, no capítulo 4, Joel, capítulo 4, e aqui está a decisão de Armagedon, já está descrito do Vale de Josafate, do versículo 12, onde os povos irão para lutar contra Israel. Então é dito, então no versículo 13 está escrito, coloque, cingi-vos, porque a semeadura está madura. Sim. Por sua transgressão é grande. Então, multidões e multidões virão sobre o monte da decisão, sobre o vale da decisão, pois próximo está o dia do Senhor. Ontem nós lemos sobre isso, pois que próximo está o dia do Senhor. No vale da decisão, Deus colocou um dia de decisão para si, e Ele o cumprirá. Sim. E o que é então? E o que acontecerá? Céu e lua se escurecerão. Não é isso? O sétimo selo, o sol e lua se escurecerão, e as estrelas perderão o seu brilho. O Senhor brama de Sião, e de Jerusalém dará a sua voz. Irmãos e irmãs, quem é de Deus ouvirá as palavras de Deus. E todos que os ouvem e dão razão a Deus compreenderão tudo corretamente e poderão ordenar tudo corretamente. Assim como lemos de Amós, se lemos de Joel, onde quer que seja, talvez uma passagem ainda, ou é falado do bramado de leão, que eleva a sua voz, em Oséias, com vista ao povo, Oséias 6, versículo 10, que virá como um leão, e bramará como leão, e os filhos se ajuntarão tremendo. Vamos deixar esse termo, não poderemos ajudar a nenhum irmão, e eu digo isso com grande dor, nenhum irmão que abandonou a verdade, que entrou em próprios caminhos e pensamentos, retornou. Deus não se deixa zombar. Nós temos que manter o temor diante da palavra de Deus. E o que se refere ao ministério de irmão Branham, eu ouso dizer que não há nenhum irmão na terra que desde o princípio esteve tão ligado, que desde o primeiro dia, desde a primeira reunião, reconheceu que esse é um homem enviado por Deus. E nós estamos escrevendo em nossa apresentação do Centro Missionário como tudo tomou o seu caminho, como Deus cuidou, que já em 1959, na casa da mãe e mamãe e papai Bork, que eu traduzi as primeiras pregações de irmão Branham, e assim a obra de Deus tomou o seu caminho. Em algum tempo, nós colocaremos essa apresentação na internet e mostraremos como Deus, desde o princípio, guiou e ordenou as coisas. Para mim, comigo, todos sabem como estão. Eu não estou pregando algumas coisas, seguindo alguma coisa, mas sim estou mostrando da Escritura o que, de fato, através do ministério que Deus nos deu, o que aconteceu. Somente precisamos da palavra-chave. Precisamos tomar somente a palavra-chave. A palavra-chave. Em Apocalipse 10, a palavra-chave é o mistério de Deus. Em todos os outros mistérios e parábolas, se trata-se do plural. E esta, o irmão Branham, desde o primeiro até a última vez, ele utilizou e repetiu que Deus, através do seu ministério, revelou todos os mistérios que estavam ocultos, escritos na Bíblia, mas não revelados, desde Gênesis até Apocalipse 22, que ele revelou isso. E quem tem clareza na cabeça e no coração está, é verdadeiro. Então tem que perceber que o irmão Branham sempre utilizou o plural quando se tratava do seu ministério. Mas quando se trata de Apocalipse 10, versículo 7, então vos peço, deixem a palavra no singular, assim como está escrita, e não somente mistério, mas sim mistério de Deus. Irmão Branham não manteve uma das mais longas pregações, Cristo, o mistério de Deus revelado, Deus revelado em carne, justificado no Espírito, pregado entre os povos e aceito na fé. Respeitem, por favor, a palavra de Deus. A hora está aí. A noiva está sendo vestida. A noiva está sendo decorada. A noiva está sendo trazida em concordância com a palavra. E isto é o último pedaço no qual chegamos. E eu vos peço a todos, não me perguntem jamais ou não, jamais me peçam de fechar um compromisso. Não, isso é simplesmente impossível. O Senhor não fez isso, os apóstolos não fizeram isso, eu também não posso fazer. A palavra de Deus permanece eternamente e tem que ir comigo e conosco que estamos aqui pregando a palavra, tem que encontrar seu cumprimento. A palavra permanece eternamente e nós pregamos a vossa palavra como evangelho. Então, céus e terra passarão, todas as interpretações, todos os desvios passarão. Por favor, levem isso consigo até a semeadura. Ambas coisas deverão crescer. E então, o Senhor quis enviar seus anjos para retirar todo o tropeço do seu reino, que no momento, quando o arrebatamento acontecer, não haja sequer um espinheiro, nada, somente um trigo maduro e cor de ouro, que pode ser colhido, e vocês podem crer isso de mim. Isto, eu não inventei isso há algum tempo, isso o Senhor de fato me mostrou, e eu vi essa ceifadura novinha, eu entrei nela, e olhei, e as nuvens estavam fechando, sim, escurecendo o céu, e eu disse, Senhor, já é tarde demais. Eu não posso mais trazer a colheita. E nesse momento veio essa poderosa abertura nesta nuvem escura e o sol apareceu com todo o poder sobre esse campo de trigo amarelo dourado. E quando a última fileira foi ceifada, aqui comecei e aqui terminei, mas aqui, então se escureceu, então estrondou como se todo mundo fosse quebrar-se. Mas a colheita estava tomada, estava feita. Por favor, amados irmãos e irmãs, assim como o noivo foi a palavra pura e verdadeira, e tudo que estava escrito para ele se referia a ele, e nele se cumpriu, também é agora com a noiva. Tudo o que Deus nos prometeu, não há. Só existe Caim e Abel, certo e errado. Não há nada no meio, nada. Ou uma coisa ou a outra. E como Paulo também escreveu, se alguém se desviar da verdade, então nós devemos trazer a correção, mas as pessoas têm que se deixar corrigir. E todos que encontraram graça diante de Deus vão se deixar corrigir, vão se deixar acertar e ouvirão a palavra de Deus com respeito e ordenarão tudo biblicamente e também se deixarão ordenar biblicamente. Que o eterno fiel Deus nos possa dar a graça, nos possa dar a graça de sermos o puro trigo. Ele foi o original, trigo original, semente original de trigo que caiu na terra, morreu e trouxe fruto de acordo com João 12. E nós somos o trigo brotado, assim como ele, o Filho de Deus, nós, como filhos e filhas de Deus, justificados através da fé, na obra de redenção consumada na cruz do Gólgota, lavados no sangue do Cordeiro e então no banho da palavra, no banho de água da palavra, no banho de água da palavra, para que tudo o que não está de acordo com a palavra seja tirado, lavado para fora. E através do, assim como o sangue do Cordeiro, não que pertencia ao novo homem, tudo que era do velho homem, isso tem que ser rejeitado. E nós temos que totalmente ser um novo homem. Isto acontece através da palavra e através do Espírito de Deus. E a semente divina é colocada dentro de nós e somos nascidos de novo para uma viva esperança. Então vem o preenchimento com o Espírito Santo para que a igreja, como corpo do Senhor, possa cumprir a missão divina e, como dissemos, todo mundo é alcançado agora. E eu coloco o direito que todos eleitos que pertencem à igreja noiva não entrarão em nenhum compromisso, mas diante de Deus, permanecem puros e santos, por sem santificação ninguém verá ao Senhor. E santificação está somente na palavra de Deus, somente João 17, versículo 17, santificai-os na tua palavra, na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Graças seja ao nosso Deus por podermos viver num tempo no qual podemos tudo aquilo que profetas disseram e fala tudo o que está escrito no Velho e Novo Testamento sem nenhuma contradição podemos ver no grande plano de salvação nosso Deus. Nós podemos ver todas as coisas, encontrar tudo isso ordenado. E para mim, eu vivi toda uma vida para uma coisa só. Para mim, não é somente o desejo, mas sim a ordem de Deus de dar o último chamado, e todos que agora ouvem o último chamado, a eles o Senhor diz: os vossos olhos são bem-aventurados porque veem, os vossos ouvidos são bem-aventurados porque ouvem. Isso nos traz a última promessa do Apocalipse, capítulo 3. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E quem vencer, sentar-se-á comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei no trono de meu Pai. O maior chamado, a maior eleição que Deus tinha, Ele nos deu pela graça. E como dissemos anteriormente, Ele foi rei, sacerdote e profeta, deu a sua vida por nós, para que possamos ser reis e profetas, e a santa palavra profética, em termos de ensinamento, possamos ordenar tudo biblicamente, divinamente. E até hoje, não passamos além do testemunho da Escritura, e também não faremos, pois que todos que fazem isso e acrescentam algo, deveriam ler Apocalipse 22, os últimos versículos, mais uma vez, para saberem o que acontecerá com aqueles que acrescentarem algo às palavras da profecia desse livro, suas próprias opiniões, acrescentarem suas próprias interpretações. Não permanecerão dentro, mas estarão fora. Então, vamos permanecer na palavra e na vontade de Deus. O retorno do Senhor está próximo. Nós não entramos em maiores detalhes naquilo que mencionamos ontem. O tempo do fim está aí. A sua vinda está próxima. O último chamado está sendo passado. Deus, o Senhor, dê-nos nesse lugar, hoje, uma verdadeira consagração, que nossos corações possam ter sido tocados, que recebemos, que não tenhamos resistência, mas sim, simplesmente, como Maria, receber as palavras, movê-las e recebê-las reveladas. Deus é um Deus fiel, e o Espírito Santo guia-nos em toda a verdade. Se vocês pudessem sentir somente um pouco o que eu sinto sobre poder viver agora, por podermos agora encontrar graça diante de Deus, que reconhecemos o dia e o tempo da visitação graciosa de Deus, e podemos ser parte daquilo o que Deus está fazendo atualmente sobre a terra. E para isso, faz parte também o ordenamento harmônico de tudo aquilo o que Paulo, o que Pedro, o que irmão Branham disse. E esta graça Deus nos deu. E por isto somos de coração gratos. Deus tem o plano com a igreja, Deus tem esse plano com Israel. Ele finalizará tudo assim como está escrito aqui. A Ele, ao Todo-Poderoso Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o nosso Deus, Seja a honra no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Vamos levantar-nos. Vocês conhecem o coro, se os irmãos quiserem cantar, vocês todos podem cantar. Talvez venha algum irmão que fale inglês e diga o texto. Vem, irmão Jean-Claude, cante-nos em brevidade, cante-nos esse maravilhoso Maranata, esse coro Maranata. Eu ainda tenho uma pergunta, não leve muito a sério, mas me foi colocada se no próximo ano planejamos uma viagem a Israel, e eu pensei, desta vez deveriam ir todos os jovens. Se for assim, nós não sabemos se ainda teremos um ano, mas Schechner nos escreveu e perguntou se uma viagem pode ser planejada somente se houverem pessoas que viajarão junto. Então, onde estão? Sim. Sim, por favor.
Oh.
Amém.
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 Enquanto mantemos nossas cabeças inclinadas, em oração silenciosa, em verdadeiros corações gratos, trazemos a honra ao Senhor, que Ele falou diretamente conosco, e enquanto Ele fala conosco, nos abre a compreensão para a Escritura. Isto aconteceu no nosso meio hoje. O amém não foi alto o suficiente.
Amém.
E mais uma vez, amém. Jesus, nosso Senhor, é Deus revelado em carne, justificado no Espírito, recebido em júbilos na glória. Ele retornará como vencedor do Gólgota e elevará o seu rebanho vencedor. Todos que venceram pela palavra e pelo sangue e que não amaram mais suas próprias vidas, mas sim o Senhor que nos amou, amaram de coração, e esse amor uns com os outros passaram então adiante. Palavras não convencerão a ninguém. O amor abraça, o amor ele aperta, o amor ele conecta. E nosso Senhor disse: se tiverdes amor uns para com os outros, então o mundo reconhecerá que sois, em verdade, meus discípulos. Que não somente com a boca dizem, mas sim que, em verdade, sois meus discípulos. E Paulo, em 1 Coríntios, não expressou: e se eu soubesse todos os mistérios, tivesse toda a fé e não tivesse o amor, então sou somente um símbolo que toca vazio, somente um som. Mas o vaso não está preenchido. Somente vaso, Santo Mestre, mas preenchidos com o teu poder. Eu não sei como está se passando com vocês, mas no último tempo eu poderia, sim, abraçar cada irmão, quase cada irmã. O amor de Deus nos liga tão intimamente, tão amavelmente. Vocês já sentiram isso? Que se tornou diferente? Que o amor traz a expressão que não falamos disso, mas praticamos? O amor não conta sequer o mal que nos é feito. O amor crê tudo. O amor aceita tudo que Deus nos deu. Que o pleno amor de Deus, que foi revelado na cruz no Gólgota, na consumada redenção se tornou revelada, que esse amor em todos os redimidos, em ti e em mim, possa se tornar revelado. Sequer uma discussão sobre uma passagem bíblica, mas sim introdução através do Espírito Santo em toda a verdade. Então se cumprirá. Não o irmão ensinará o outro, mas sim ambos ou todos serão ensinados por Deus. Por Deus ensinados. Nós agradecemos pelo ensinamento de Deus. Nós agradecemos pela palavra profética, pelo ministério profético, e somos gratos pelo ensinamento ao qual fomos introduzidos na plena compreensão do plano de salvação de nosso Deus. Nesse tempo, por favor, não esqueçam, não é somente chamado para fora e separação, é também preparação, tempo de preparação. E a sua noiva se preparou. E a ela lhe foi dada de se vestir de linho branco brilhante. Esta é a justiça dos santos que, através do Gólgota, a partir de Deus nos foi dado. Como se jamais tivéssemos pecado. Como se jamais tivéssemos sido separados de Deus. Trazidos de volta como filhos e filhas de Deus. E esperamos a transformação dos nossos corpos no retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Antes de orarmos agora, eu quero pedir que fechemos os olhos e não olhemos ao redor. Aqui alguém ainda com um desejo muito especial, independentemente do que forma seja, que possamos trazer ao Senhor. Elevem a mão em todos os lugares, em todos os lugares. Vocês podem crer que o Senhor, Ele mesmo, como fiador foi, Jó orou, onde há um fiador que possa vir para mim? Onde está o mediador que possa falar por mim? E nosso Senhor é mediador, nosso Senhor é fiador do novo pacto. E cada promessa, e isto é o poderoso, irmãos e irmãs, foram promessas, mas se tornaram realidade quando Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele morreu na cruz do Gólgota. Isaías 53 se cumpriu. Ele carregou nossas enfermidades, tomou sobre si nossas enfermidades e levou tudo à cruz. O sangue do novo pacto fala por nós. Nós somos o povo do novo pacto. Aceitem hoje. Aceitem hoje. E se ainda restar alguém que não conseguiu de atravessar, então permaneçam aqui após a finalização da reunião e venham para a frente, não todos, mas somente aqueles que não conseguiram atravessar, que não chegaram à certeza, à convicção. Nós estamos aqui para servir a vocês e ao Senhor. Esse dia deve ser, de fato, um dia especial, um dia que entrou na história da salvação divina. Vocês são gratos pela palavra, pela clareza da palavra. Vamos orar. Amado Senhor, não tem que acontecer ainda, já aconteceu, já está consumado e se tornará revelado em todos. Também no jovem irmão da Eslováquia, meu Senhor, meu Deus, este é o dia que tu fizestes, o dia da bênção, O dia da libertação, o dia quando tu revelaste a tua palavra e a tua vontade a nós, o dia no qual o teu poder se tornou revelado através de salvação, através de cura, através de libertação. Amado Senhor, no teu maravilhoso e santo nome de Jesus, eu posso exclamar a todos: recebei aquilo pelo qual pedistes. Deus mantém a sua palavra, Ele cumpre as suas promessas e deixa tudo tornar-se realidade. Este é o dia que o Senhor fez. A Ele seja honra. Todos enfermos, todos que estão em problemas, especialmente nossa irmã que foi operada, sim, todos que estão passando ou passaram por dificuldades e ainda estão passando, nós pedimos a Ti, confirme Tu a Tua palavra através de sinais e milagres que acompanham. Nós queremos vivenciar os atos apóstolos novamente. Atue de forma poderosa através do Seu Espírito Santo, através do sangue do Cordeiro, através da palavra de Deus. E eu Te agradeço pela vitória que Tu revelastes em nosso meio e em todos que ouviram e viram. Que a Tua bênção em todo o mundo, em todos os povos e línguas, possa tornar revelado, e a Tua igreja possa crer de tal forma como a Escritura disse. Amado Senhor, eu Te agradeço por Sua santa palavra, que permanece eternamente, que nós pregamos, podemos pregar como Teu pleno evangelho. Abençoe todos que estão aqui, de diversos países, da Inglaterra, da Holanda, Bélgica, França, Suíça, Romênia, Itália, de todos os lugares. Amado Senhor, de Portugal, abençoe acima de pedido e acima de compreensão. E abençoe em todo o mundo. Eu digo no Teu nome, amado Senhor, que hoje nós compreendemos do que se trata, que hoje compreendemos, se virem todas essas coisas que estão acontecendo, então sabeis que está próximo, sim, diante da porta. Também o que se refere a Israel, tudo o que está acontecendo agora, sem entrar em detalhes, amado Senhor, nós compreendemos e nós podemos, pela graça, ordenar biblicamente e sabemos que o arrebatamento está tão próximo, e que a Tua noiva está sendo vestida e que Tua noiva está sendo preparada para encontrar-se contigo, o noivo celestial. Eu coloco o direito diante da Tua face a todos que pertencem à Igreja Noiva de Jesus Cristo, que Tu te revele pessoalmente a cada um, a teu rebanho comprado pelo teu sangue, seja consagrado a Ti, abençoe e santifique e prepare a todos nós para o glorioso dia do teu retorno maravilhoso. Nós pedimos a todos os casados, para cada casamento, para cada família, pedimos para todos os jovens que ainda tem que tomar, que quer tomar a decisão ainda. Pedimos para os jovens e velhos, pedimos por todos, tem misericórdia, ó Senhor, que possa encontrar cumprimento. Tu e tua casa devem ser salvos. A ti, seja tua igreja consagrada para o tempo e para a eternidade. Em o santo nome de Jesus. Aleluia.
Amém.
Amém. Amém. Amém. Amém. Aleluia. Nós damos saudações a todos os irmãos e irmãs em todos os países e línguas. E também todos que ouviram, o Senhor vos abençoe em todos os países. Se Deus quiser e eu puder fazer a viagem, partirei antes do próximo fim de semana para a China e em seguida na Mongólia. Esteve simplesmente no meu coração de estar lá, mesmo que possam ouvir e ver juntamente. De fato, esteve no meu coração de estar lá pessoalmente, de pregar a palavra lá pessoalmente e para dizer às pessoas do que se trata no nosso tempo. Lembrem-se de nós, especialmente de mim, e todos os irmãos que estão servindo na palavra. Anteriormente, eu não mencionei o que aconteceu ainda em abril. Não foi somente Bruxelas e Paris, foi também Belgrade, sob Novi Sad, para Pátzcuaro Blanco. E Deus, de fato, em todos os lugares, abençoou. A palavra do Senhor foi até Pristina, a Croácia, em todos esses países que, onde é falado a língua serbo-croata, lá a mensagem chega. E quem não pode ouvir, ele pode em seguida receber, ouvir em DVDs e ver, e também receber a literatura. Deus abençoe todos os nossos irmãos que traduzem, que estão preocupados com traduções, seja aqui, ou seja, cartas circulares, ou o que quer que seja. Deus possa abençoar todos em todas as línguas. E mandamos orações especiais agora também para Cuba, a todos os nossos novos amigos lá, que o Senhor chamou para fora. Enviamos saudações a todos, em o santo nome de Jesus. Amém. Eu deveria perguntar se alguém quer se deixar batizar. Temos aqui irmãos aqui que querem esperar para a próxima vez. Quem quer se deixar batizar? 1, 2, 3, 4. O que ainda está no caminho do batismo? A água está aí. Pode ser batizado. Então, diretamente após o fim da reunião, nós iremos então ao batismo. Vamos cantar junto ainda: Tu és digno, Tu és digno. Amém. Amém. Estejam com a graça do Senhor. Até a próxima vez. Amém.